O Zoológicas Podcast é um programa de extensão construído por estudantes e professores do Departamento de Antropologia e Museologia da UFPE. Tem fomento da Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco, a FACEP. A partir dele, discutimos temas da crítica da cultura e da cultura política no Brasil e mundo contemporâneo. Este programa e todos os outros estão disponíveis em todas as plataformas de suporte para podcast e também no perfil do programa nas redes sociais.
Olá, ouvintes do Museológicas Podcast. Hoje, nosso programa entrevista Clarissa Diniz, curadora, crítica de arte e professora da Escola de Artes Visuais do Parque Lage, no Rio de Janeiro. Clarissa é doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia da UFRJ, foi editora da revista Tatuí, revista especializada em crítica de arte, e já esteve à frente da gerência de conteúdo do Museu de Arte do Rio. Como curadora, realizou exposições em diferentes espaços e instituições, dentre as quais eu destaco a Nordeste, Pernambuco Experimental, do Valongo à Favela, o Abrigo e o Terreno e de Jaguataporã, Rio de Janeiro Indígena. Clarissa, em primeiro lugar, a gente quer te agradecer por ter aceitado produzir essa entrevista conosco. O Museológicas Podcast é um programa de extensão do Departamento de Antropologia e Museologia da Universidade Federal de Pernambuco, interessado em produzir conteúdo sobre cultura política e sobre crítica da cultura. Esse programa que você está participando e que nos dá o privilégio de uma conversa faz parte de uma série chamada Linhas Cruzadas, que é uma série especial que tem como motivação oferecer subsídios para a gente pensar o que seria o saber próprio da museologia, já que ela divide objetos e processos comuns a outras disciplinas das humanidades. O que queremos aqui, com essa conversa, é uma atenção respeitosa com outros campos, como forma de testar os limites desses campos e melhor traçar os nossos limites também como área. A nossa aposta é que sua imersão naquilo que responde pela ideia e pela possibilidade de inclusão radical possa nos ajudar a compreender melhor o exercício da curadoria. Essa entrevista de hoje será conduzida por mim, que sou Gleice Keleitor, doutoranda em História pela PUC-Rio, por Camila Maria Santos, que é museóloga graduada pelo bacharelado em Museologia da UFPE e mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em Antropologia também da UFPE. Eu e Camila fazemos parte do grupo de pesquisa Museológicas, que é coordenado pelo professor Alexandre Silva de Jesus, que também está aqui com a gente nessa entrevista hoje e coordena a série, além de ser docente de teoria do curso de Museologia da UFPE. E também estão conosco Thalita de Mello e Luísa Nóbrega, que são graduandas em Museologia pela UFPE e integrantes do projeto de extensão que produz e disponibiliza esse podcast. Então, para dar início à nossa conversa, eu vou te propor uma questão a respeito da curadoria, né, como uma prática, mas também como um campo de ação e do conhecimento. Então, quando nós pensamos, por exemplo, a formação que seria mais adequada para um museólogo, a figura que imediatamente nos vem à cabeça é a figura clássica do curador ou aquela figura, né, que aparece e que está em jogo na cena do filme Da Square, né, que é de um profissional que é, a um só tempo, gestor de bens culturais e seu hermenêutica, né, aquele que é responsável pela gestão desses bens, mas também por sua interpretação. Capaz de decidir sobre sua conservação, sobre assegurar a materialidade desses bens culturais, mas também sobre seus sentidos. Isso sem falar de outra faceta do curador presente no filme, que é a do artista performado. Diante disso, né, e dessa figura de um curador que o filme traz, que por vezes pode ser lida inclusive de maneira caricata, a gente queria saber de ti quais são os poderes e riscos que marcam o exercício do curador e a prática da curadoria.
Obrigada, Leice, pela pergunta e a todos vocês pela oportunidade de a gente estar aqui conversando. Me sinto provocada a entrar num processo de fricção em relação à ideia de curadoria como método de colaboração para se pensar a museologia. Acho que é um ponto de partida interessante, porque de fato, pensar ontologias relacionais, né, em que essas funções são posições e não identidades fixas. Então, acho que faz muito sentido a proposta de vocês, né, como metodologia mesmo. E acho que a pergunta, né, que, enfim, que parte do Square como uma imagem potente, né, também bastante caricata, mas ainda assim potente para a gente dar um passo além, acho que a própria narrativa do filme, o modo como você está aqui apresentando, já traz alguns panos de fundo para a gente pensar a questão do curador. Assim, a primeira ideia de um curador vinculado a um acervo, né, é um pouco de onde vem, né, a tradição da curadoria na Europa, enfim, de onde surge essa figura da atuação curatorial. Ela de fato vem de uma narrativa, de uma prática vinculada aos acervos, mas hoje ela é claramente mais ampla e, por vezes, descolada da prática em relação a um acervo específico, ou mesmo prescinde da ideia de um cuidado, uma responsabilidade em relação a um acervo, a um conjunto específico de acervos. Então, acho que é legal pensar que uma possibilidade da figura do curador é essa, né? Ou a outra, esse curador performer, esse curador que está ali no palco, né, de algum jeito, fazendo uma interface com os diversos públicos e com essa estrutura de uma economia da cultura, de uma indústria mesmo, com todas as suas implicações econômicas, midiáticas, e políticas, que é uma segunda possibilidade, mas a gente tem muitas outras, né? Eu, particularmente, acho que essa estrutura apresentada no The Square, de onde parte a pergunta, ela é uma estrutura muito claramente norte-americana, ou talvez, né, por corolário, europeia também, e que se aplica pouco à realidade do sul global, para falar da nossa, mais especificamente brasileira, né? Onde dificilmente você poderia reduzir ou basicamente resumir a atuação do curador à proximidade de um acervo. Acho que é sempre importante lembrar o quanto, assim como outros profissionais do campo da arte, o curador também é uma atividade precarizada. E lembrar que o Brasil tem mais curadores independentes, leia-se, curadores desempregados, né, também, sem vinculação institucional fixa, né, em atuação, do que curadores atuando em instituições, né? E isso faz com que esse pano de fundo que a gente pode tomar, às vezes, como dado, né, da relação entre curadoria e acervo, já tem aqui no Brasil uma problematização de cara, assim. É muito evidente o quanto a maior parte dos curadores no Brasil não atuam frontalmente ou diretamente, ou tem como sua responsabilidade maior a relação com acervos, né? Dada a precarização desse campo, que atinge também a figura do curador, enfim, a prática curatorial. A segunda imagem desse curador meio performer, né? Às vezes até showman, e a gente tem visto, assim, existem curadores até como atuações em, sei lá, em programas tipo Big Brother, né? Existe de fato essa figura pública do curador que está no espaço, né, do espaço público da mídia, dos grandes meios de comunicação, e que ocupa também esse lugar nas instituições, né, de ser um pouco, enfim, a imagem pública daquela instituição é bastante válida. Mas a gente tem também o curador, que eu acho que talvez esteja muito mais próximo da minha prática concreta, que é o curador que alimenta, que engendra um universo bastante burocrático do aparato institucional, ou quando não trabalha na instituição e é parte desse grande mito do, sei lá, do empreendedor de si mesmo, né? Enfim, esses inputs neoliberais que na cultura estão aí há muito tempo, né? Enfim, e que alimentam a ideia de ser curador independente, enfim, né? Como sendo uma espécie de empresa de si mesmo. Enfim, quando é esse caso na instituição, é talvez ainda mais radical, porque muitas vezes o curador tem que pensar um projeto, ir atrás do dinheiro, produzir, enfim, né, viabilizar de ponta a ponta. Então, eu queria também trazer para matizar um pouco essa leitura, que é claramente, né, porque provocativa, precisa ser caricata, do The Square, alguns outros aspectos muito mais concretos e geográfica e geopoliticamente localizados no sul global, de uma atuação curatorial que é muito menos do universo das estrelas e da atividade pop e uma engrenagem, de fato, concreta, muitas vezes burocrática, que tem muitas implicações, principalmente econômicas, na ordem de sua relação com essa indústria, né, financeirizada da cultura também. Né? E... Para além disso, tem um outro lugar da curadoria, que esse é o que mais me diz respeito, assim, que é o que me levou ao lugar da curadoria, que é um lugar muito próximo da interlocução com os artistas, né? Ou com uma produção de arte do seu tempo, ou enfim, mesmo que não do seu tempo ou do seu lugar, mas esse lugar de interlocução, de escuta e de troca, é muito real, muito concreto na prática curatorial, né? Assim, um curador, ele muitas vezes trabalha algumas vezes, né, com um ou outro artista, ou quando não trabalha numa exposição, acaba acompanhando, né, a trajetória, é um interlocutor privilegiado algumas vezes, porque acaba, enfim, acompanhando os processos de criação enquanto eles estão se dando, né? O curador acaba que é algumas vezes um dos primeiros públicos de uma obra, né? Às vezes mesmo antes da obra ser concluída, por assim dizer. E esse lugar de interlocução, ele pode se dar ele pode ter o seu desdobramento público no formato exposição, projeto, programa público, etc., publicação, texto, ou não. Ele pode, de fato, funcionar como interlocução e se bastar em si. Eu acho que eu vejo também a minha atuação curatorial acontecer com artistas, no diálogo com artistas, e de algum jeito se encerrar em si mesma, sem necessariamente instrumentalizar esse tipo de interlocução, objeto, uma exposição, uma residência. Então, esse lugar da interlocução me parece muito importante, foi o que me levou para a curadoria. Sempre que eu comecei a estudar arte e a atuar no universo da arte em Recife, né, no começo dos anos 2000. Esse é um momento em que a ideia de curadoria estava se afirmando na cidade. Até os anos 90, Recife basicamente não operava a ideia de curador, né? Inclusive, o contexto de Pernambuco no campo da arte é um contexto muito conhecido por ter, ao longo de todo o século XX, tido organizações de artistas, coletivos de artistas, modos autogeridos de produzir, de fazer, né, essa produção artística circular, ser vendida, enfim, comunicada, todas as diversas etapas aí envolvidas com pensar a cultura como um input, enfim, um dispositivo público, né? E então essa figura do curador vai de fato acontecer nos anos 90 e estava ganhando força quando eu comecei a estudar arte nos anos 2000. Então eu vivi um momento de afirmação dessa prática, que na figura de pouquíssimos curadores, né? É um universo institucional muito pequeno, muito rarefeito também, de exemplos, né? Então, a gente está falando de um universo, de uma microescala, de fato, mas eu vi, talvez, em algumas dessas práticas curatoriais, a virulência da curadoria acontecer. Assim, na minha frente, é claro, eu acho que essa contundência de uma atividade, de uma profissão que está se afirmando em determinada sociedade, não é privilégio da curadoria. Acho que outros momentos da história do conhecimento, quando algumas disciplinas surgem, elas surgem muitas vezes porque também em resposta, né, ou em contraposição, em antagonismo a cenários que estavam dados anteriores, ela surge com alguma contundência. A curadoria, no contexto de Recife, não foi diferente. Então, ali no começo dos anos 2000, Eu vi efetivamente e pude participar e ser testemunha de algumas práticas curatoriais que, por centralizar os processos de visibilidade, né, de seleção, de escolha do que entra ou não num acervo, né, do que é ou não musealizável, por começar a mediar essas relações com o mercado de arte, que é algo que também até então não existia, né, essa relação com o mercado era basicamente uma relação direta entre o galerista, o marchand, né, e o artista. O curador começa a aparecer como mediador dessa relação também. E, enfim, e meio que se capilarizar em todas essas relações, eu pude ver o estranhamento, principalmente da parte dos artistas, com a aparição dessa nova figura, né? Desse novo mediador antes inexistente, e com todas as disputas, né, que a sua chegada vai engendrando, mas também todas as potências, né? Era um momento em que a cena institucional de Recife vinha se profissionalizando, né? O Mamã, no final dos 90, deixa de ser Galeria Metropolitana de Arte Luiz de Magalhães e vira museu. Então a gente está falando de um processo de institucionalização que tem, né, de modo totalmente inextricável, a afirmação do lugar curatorial. E enquanto estudante de arte, e eu sempre fui mais próxima, né, assim, meu início no universo da arte sempre foi muito mais próximo aos artistas do que exatamente próximo de uma atividade curatorial, exatamente, eu vivi muito de perto todos esses estranhamentos da ótica deles. E eu, no começo, eu dizia várias vezes, assim, eu nunca vou ser curadora, eu não vou atuar na curadoria, não quero ter a responsabilidade de assinar, né, de me responsabilizar pela escolha do que se torna ou não visível, né? Na minha ingenuidade, talvez, o curador era o único e exclusivo ator sobre o qual, enfim, para onde concorriam todos os condicionantes do que tornar algo, ou uma obra, ou um determinado artista, ou um determinado contexto, visível ou não, né, nesse mundo da arte que a gente sabe que tanto invisibiliza. E, com o tempo, eu fui, enfim, entendendo que havia muitas outras formas de se praticar a curadoria, ainda que eu pense essa implicação com as dinâmicas de poder vinculadas à visibilidade. Estão absolutamente presentes em todas elas, mas eu fui entendendo que o jogo, né, as diversas economias de visibilidade estão em todos os lugares, inclusive no ensino, na universidade, na própria prática da crítica de arte, né, que era o que naquele momento eu tomava como meu único horizonte possível de atuação, né, na própria museologia, enfim, no mercado de arte, nos jornais, enfim, é um complexo muito sofisticado de legitimação e de visibilidade que, claro, tem, né, como uma figura de protagonismo e de responsabilidade do curador, mas longe de ser a figura exclusiva nesse cenário. E no contexto brasileiro, em que essa figura, essa prática, ela é precarizada, talvez seja mais evidente para a gente ver isso. Assim, se você olhar com um pouco mais ou tiver a possibilidade, né, de um escrutínio um pouquinho mais concreto no que são as práticas curatoriais, você vai ver, por exemplo, que os últimos 30 anos da prática da curadoria no Brasil estão muito proximamente vinculados ao colecionismo, aos grandes colecionadores privados, e tudo isso acaba pondo em xeque essa ideia meio cristalizada e caricata do curador.
Clarissa, eu ainda vou insistir um pouquinho nessa figura do curador que aparece em The Square, né, nesse sentido mesmo que você colocou, dela ser caricata, né, porque a caricatura às vezes nos ajuda a perceber o diagrama que está por trás das figuras, né? E aí eu penso que, num certo sentido, ele teria algo comum com a experiência geral de curadoria, né, nos contextos onde ela esse exercício emerge, né, na experiência de arte, principalmente arte contemporânea, no sentido de que aquele curador caricato é tradicional em um duplo sentido, não apenas porque ele congrega essa função mais tradicional do gestor e do hermeneuta ao mesmo tempo, mas porque ele também é tradicionalmente aquele que nós chamamos, com todas as letras ou em letras maiúsculas, de sujeito tradicional. Ele é homem em geral, ele é hétero, ele é branco, ele é cristão, né? Então, pensando a curadoria como exercício de imaginação, né, que é um termo que eu pude deduzir da sua vivência como curadora, quais são os efeitos de gênero e de racialidade que a curadoria exerce sobre a partilha do poder imaginar, né, hoje?
Olha, Alex, eu acho que as implicações são, os efeitos são diversos, né? São muitos. E eu acho, assim, para mim é muito difícil pensar no nas implicações da curadoria, sobre efeitos da prática curatorial, sem pensar também na própria, coextensivamente, a própria arte, assim, né? Acho que para a gente pensar essa imagem, né, do sujeito com todas as letras maiúsculas, né, no curador, acho que é importante a gente entender que esse sujeito também é parte de um projeto que vem de uma arte com todas as letras maiúsculas, feitas por sujeitos com todas as letras maiúsculas, representando, né, enfim, isso que você acabou de narrar. Então, eu acho que o curador, esse curador caricato, é produto dessa arte, desse sistema de arte, né, que é eminentemente burguês, né, cujas referências epistemológicas são eminentemente europeias ou, no máximo, norte-americanas, né, calcado, cujas últimas revoluções, né, as últimas quebras e transformações paradigmáticas estão muito calcadas em uma narrativa específica do século XX. Né, então, eu acho que o curador está radicalmente implicado com esses efeitos, como você chamou, por si, mas também porque ele, essa figura canônica e caricata, está implicada nesse lugar, né, de poder que essa arte especificamente ocupa e, enfim, acaba engendrando e reproduzindo e, enfim, alimentando a circulação, né? Então, o que eu acho que é que talvez seja útil para a gente pensar é também assim, se a gente não olhar só especificamente para o curador, olhar também para o contexto, o território da arte, onde esse curador está atuando e é tão, né, fortemente responsável, né, por muitas de suas práticas, a gente talvez encontre caminhos mais profícuos para problematizar a própria prática curatorial do que ir pelo próprio caminho do curador. Assim, se a gente desloca o referencial de arte que a gente tem em mente, o próprio referencial vai nos demandar outras práticas curatoriais, né? Então, eu acho que o limite do exemplo do The Square é isso, assim, o que ele traz como caricatura, que é útil, sim, né, do ponto de, né, como você falou, do ponto de vista do diagrama, para pensar a figura do curador, o seu limite último é que ele insiste num determinado, enfim, referencial, um determinado episteme de arte, que enfim, a gente sabe até onde vai e a que interesses, né, se presta, enfim. Então, eu acho que dentro desse espectro, né, dentro desse campo hegemônico, canônico, né, do que a gente, né, com todas as letras maiúsculas chama de arte, o curador é integralmente implicado. E essa figura do homem branco, enfim, europeu, cis, etc., é isso, é a própria imagem do poder, né? Assim, é a personificação, né, do poder do olhar, do poder do ocularcentrismo, do poder da escolha, do poder do juízo de gosto, do poder, né, de delimitar dentros e foras e de escolher onde se produz história e criar margens, né, enfim, para essa própria história que é narrada. Então, assim, essa equivalência é total, assim, não existe, eu acho que não existe separação entre essa figura caricata do curador, né, de todas essas implicações, mas acho que quando a gente expande o que a gente está chamando por arte, se a gente começa a falar no plural, né, talvez falar em artes e não, ou se a gente fala em arte como uma situação muito mais, uma nomenclatura, uma convenção muito mais contingente do que, né, essa arte com letras maiúsculas, a gente talvez comece a acessar, inclusive, outras práticas curatoriais com outras, com outros imaginários do que essas práticas curatoriais podem ser, que, enfim, que podem ser úteis, né, para nossa discussão. Eu sei que a sua pergunta não era exatamente essa, mas eu acho que, para mim, é muito difícil, analisar a figura do curador de um jeito recortado, né, sem levar junto com ele toda a arte que ele está ali pretensamente representando, falando por, agenciando, mediando, enfim, querendo que chegue ao público, pensando soluções, né, historiográficas, etc.
Penso, dispenso a mula da sua ótica. Ora, vá me lamber tradução intersemiótica. Se segura, milorde, aí que o mulato baiano esmoca-se todo na estética do arrastão. Se segura, milorde, aí que o mulato baiano esmoca-se todo na estética do arrastão. Castete, castete.
É, boa noite, Clarice. Agora a gente vai começar o nosso segundo bloco, cujas questões elas versam sobre a reescrita da história e a institucionalização da arte. Nossa primeira questão é a seguinte. Suas pesquisas sobre artistas indígenas contemporâneos sugerem a emergência de uma curadoria das diferenças. Inclusive, parece haver uma aposta de que um dos efeitos que essas diferenças possam provocar seria uma nova disposição institucional da arte e, em consequência, a reescrita de sua história, que podemos tratar como uma nova disposição da história da arte. Mas, dessa forma, cada vez mais concentrada no e sobre o arquivo, a narrativa se manteria dessa forma ocidental. Não haveria, portanto, na própria reescrita, uma armadilha a essas diferenças?
Tá, bem, a pergunta, eu acho que ela tem muitas questões aí envolvidas, assim, né? Eu acho que, assim, o que me chama primeiro muito a atenção da pergunta é a ideia de curadoria das diferenças. Acho que a própria prática curatorial, mesmo historicamente, se a gente, enfim, se a gente atribui uma ideia de curadoria às práticas de diretores de instituições, de gestores, né, do início do que a gente chama de arte moderna e tal, se a gente, enfim, faz o gesto de dizer que aquilo é curadoria, mesmo aquilo, eu penso, já tá lidando com a ideia de diferença. Assim, para mim, curadoria é sobre diferença, né? Agora, claro, você pode qualificar essas práticas em torno da diferença, né, num regime de intensidade muito distinto, né? É claro que é muito diferente a gente, né, falar da intensidade da diferença do que vocês estão chamando de curadoria das diferenças, né, do que talvez a gente pudesse atribuir, né, supor que eram as ideias de diferenças, sei lá, do MoMA nos anos 40. Mas ainda assim, acho que em cada momento histórico se tem a ideia de que se está lidando com diferença. Assim, eu penso, na minha prática curatorial, mesmo quando, sei lá, eu estou trabalhando numa exposição individual de um artista, né, que a gente, né, na nossa ideia tão ocidental de sujeito, a gente supõe que é uma mônada, né, que é uma coisa, né, mesmo dentro desse universo, a princípio, tão construído em si mesmo, tão encerrado em si mesmo, tão unitário, uníssono e tal, é muito evidente o quanto a curadoria é uma curadoria das diferenças dentro daquela trajetória ou entre aquelas obras, né? Inclusive porque eu acho que a curadoria passa pela prática de atribuir subjetividade às obras, né? A também deixar que aqueles sujeitos, aquelas presenças, obras, formas, né, enfim, ideias, outras vozes, aquilo também possa, de algum jeito, reverberar numa condição de sujeito dentro do espaço, dentro da narrativa, enfim, né? Então, eu acho que, mesmo quando é individual ou solo, ou quando supostamente dedicado a um assunto, a gente ainda assim tem a responsabilidade de lidar, se não com a ideia de diferença, também com a ideia de singularidades, dentro do que supostamente seria uma unidade, uma mônada e tal. Então, eu acho que sim, eu vejo a prática curatorial, canonicamente, inclusive, muito próxima à ideia de diferença, né? E acho até que reside aí um dos grandes problemas, uma das grandes problemáticas da curadoria, né? Porque o curador meio que às vezes é imaginado e se projeta como um especialista das diferenças, né? Das diferentes artistas, das diferentes obras, diferentes épocas, diferentes acervos, enfim, né? Então você vai criando esse poder em torno da... quando você fala numa curadoria das diferenças, tendo em vista a relação com os artistas indígenas, né, eu acho que é importante afirmar, assim, historicizar como esse processo vem se dando, né, porque eu acho que eu, enquanto curadora, eu não me sinto, talvez, como os curadores que fizeram esse gesto quase etnográfico, né, de ir a determinados lugares e trazer desses lugares supostamente distantes, supostamente outros, supostamente, né, em outros estágios da, né, civilizacionais, como quer o etnocentrismo, objetos, né, para curar diferenças. Assim. Eu acho que o que está acontecendo agora é que essa diferença está batendo a porta. Né? Assim, isso, o que está acontecendo com os artistas indígenas não é que eles estão sendo exatamente curados pelo universo da hegemonia. Eles estão ocupando esse lugar. Eu acho que é um processo de ocupação, né, política, com diversas estratégias, assim, das mais imediatas, as mais complexas e assim, que contam com o que vai se dar num tempo mais estendido. Mas é um movimento cuja agência é desses artistas. Eu acho que é muito importante frisar, né, problematizar esse lugar autoral do curador enquanto aquele que vai agenciar essas diferenças, né, como se tivesse ele mesmo tornando isso possível. Né, eu acho que quando, na minha experiência, por exemplo, com Jaguataporã, que é essa exposição realizada em 2017 ou 2016, agora já não lembro mais, em torno da ideia do Rio de Janeiro indígena, fica muito claro para mim, quanto à atividade curatorial, claro que isso também tem a ver com o modo como a gente pensou a curadoria, né? E como é que ela é operada do ponto de vista metodológico na exposição, mas era muito claro o quanto, enquanto curadora, eu era uma mediadora, né? Eu mais mediei relações, né, entre os diversos participantes da exposição e entre esses participantes e a instituição, né? E também entre as diversas esferas da instituição, do que atuei seguindo o script canônico da atuação curatorial, como aquele que seleciona, hierarquiza, né, enfim, de algum jeito historiografa, né? Esse tipo de movimento não aconteceu nos mesmos termos. E não aconteceu nos mesmos termos porque a gente estava lidando com um processo extremamente prenhe de agência, né, que é esse movimento de ocupação, né, política, de representação social e também estética desse lugar da arte por parte desses artistas indígenas ou dessas comunidades, desses povos indígenas. Então, eu acho que isso é um dado muito importante. E aí é onde eu acho que a questão do arquivo, da reescrita, ela merece um olhar um pouco mais tênue, porque sim, isso é um processo de reescrita, e é claro que essa reescrita não está se dando só agora, ela é constante, né? Essa reescrita ela é cumulativa, ela vem se dando. É claro que ela tem momentos mais disruptivos, momentos talvez mais conservadores, mas esse momento de reescrita, ele passa por sujeitos. Da minha experiência, ele é um encontro entre sujeitos e mediação entre pontos de vista de sujeitos, e não apenas com um arquivo, né, um documento ou uma história de algum jeito, enfim, histórias, é uma redundância, mas histórias historiografadas, né? E aí eu acho que sim, a gente pode estar sempre, né, incorrendo no mesmo paradigma ocidental, mas eu acho que não me resta outra alternativa além de confiar, né, de que a curadoria praticada de modo um pouco mais colaborativo e atravessado por preocupações de mediação entre sujeitos que podem agir, né, que têm um pouco mais de agência no seu lugar nesse processo, talvez distancie a gente de um paralelismo tão, tão imediato com a ideia de arquivo. Assim, eu acho que outros dados entram, outras variáveis entram aí nessa equação. Então, pelo simples fato e fundamental de que o que está acontecendo com os artistas indígenas hoje não é uma abertura da curadoria a eles, mas uma ocupação que eles estão fazendo desse campo, acho que isso já altera significativamente o lugar do arquivo, não que os perigos, os riscos não existam, eles estão o tempo inteiro aí e acho que, enfim, todas essas práticas estão muito permeadas por violências, né, de diversas ordens, mas esses artistas estão assumindo, né, a voz e claramente dizendo que eles são arquivos vivos, o ponto de vista é deles, né? E que nós não podemos sequer disputar esse ponto de vista com eles, a menos que a gente opte por reencenar e por atualizar todas as violências coloniais, né? Com nossa perspectiva agora, de novo, né? De novo invadindo as suas cosmologias, de novo colonizando esses imaginários, assim. Eu estou confiante nesse processo, né? Eu acho que, por enquanto, é o que eu mais sinto.
Encerrando esse bloco, a questão é a seguinte. Clarissa, nessa relação entre reescrita da história da arte, agenciamento das diferenças e urgência por produzir outras narrativas, nós vimos no ano passado uma série de exposições que foram dedicadas a temas tradicionalmente estigmatizados pela história da arte eurocêntrica e majoritariamente enunciada a partir do Sudeste. Temas como arte naif, sertão e região nordeste protagonizaram debates e suscitaram novas interpretações, ou mesmo um esforço de reparação, institucionais e historiográficos. A Nordeste, curada por você, Bituca Assundé e Marcelo Campos, é um exemplo desse movimento que intersecciona o desejo de afirmação de diferenças, ao se propor a dizer o outro dessa região, ao mesmo tempo que tem uma região historicamente produzida como ponto de partida. Quais são as fricções de pensar a diferença nesse gesto? Qual o limiar entre contestação e reafirmação em processos curatoriais que partem de grandes narrativas, de grandes regiões e de marcos históricos?
Bem, essa é uma pergunta ótima, né? E que, inclusive, foi parte do nosso ponto de partida para a exposição, assim, quase um ponto de partida observacional, porque a exposição A Nordeste, ela é acraseada com o Nordeste, né? A Nordeste, porque ela entende, ela provoca uma reflexão sobre a ideia de Nordeste enquanto posição, né? E não enquanto identidade. Isso porque a gente tinha, situando, né, historicamente, essa exposição, ela acontece logo depois do momento das eleições, né, que elegeram Jair Bolsonaro para a presidência do Brasil, e é um momento em que o mapa, essa geopolítica, né, essa cartografia política brasileira sofreu uma alteração, né? A porção a nordeste do território estava toda pintada de vermelho, representando os eleitores, né, enfim, do PT, o seu concorrente ali, enquanto o resto do Brasil verde. E curiosamente, por conta de um processo eleitoral, a gente viu um reposicionamento, acho que muito contingente, muito momentâneo, mas, enfim, ainda assim, um reposicionamento de uma série de imaginários absolutamente discriminatórios em relação ao Nordeste, né? Assim, de uma hora para outra, o Nordeste deixou de ser o lugar provinciano do analfabetismo e da ignorância para ser o meu país, né? Nordeste, meu país, meu futuro, né? Enfim, assim, dentro de um discurso que se imagina progressista, né, que acaba coincidindo com a ideia de esquerda, né, nessa auto-intitulação, o Nordeste sai do lugar dos, né, dos barriga de verme, enfim, do barriga d'água, do povo com fome, das narrativas, né, de vulnerabilização, de miserabilização, para um lugar de futuro, né, de, enfim, um lugar onde todos querem chegar. Então, isso fez, esse foi o ponto de partida da exposição, né? Pensar como o Nordeste, aquela situação que a exposição acontece logo depois, né? Alguns meses depois, a gente estava fazendo o processo de pesquisa da exposição, quando toda a eleição estava se dando, como é que aquilo revelava que todas as identidades são posicionadas, são situadas, né? E se disputam enquanto posições, né? Então, para a gente, interessava menos falar, de fato, em termos de identidade. Em nenhum momento na exposição a gente tentou, de fato, evitar a ideia de ou Nordeste, ou nordestino, ou o povo nordestino. e falar sempre como posição, e tentando sublinhar de que essa posição em torno do Nordeste não é a primeira vez que estava mudando no Brasil. Em outros momentos ela também já foi negociada e disputada, né, de acordo com determinados interesses, né, mas que a gente estava vivendo mais um desses momentos de reposicionamento, de recolocação. Então, a Nordeste acontece nesse momento, e de fato a gente coloca uma crase num A, né, que pela gramática é incorreto, não existe, para tentar chamar atenção para essa abordagem. E a gente, enfim, tentou evitar, e quando a gente tentou contextualizar esse imaginário arquetípico, né, que supostamente é arquetípico, mas que é obviamente estereotipado, do Nordeste, da seca, do retirante, né, da migração, né? A gente tentou trazer um Nordeste muito urbano, um Nordeste, enfim, sei lá, como um dos artistas que participam da exposição, que é o Tadeu dos Bonecos de Penedo, de Alagoas, que é onde a Carranca está na moto e tem olhos de LED, né? E não é mais a Carranca do Rio São Francisco. A gente, enfim, tentou fazer esses cruzamentos para sublinhar que a gente está ali problematizando o processo histórico de fixar identitariamente o que a gente pensa que é, na real, um processo político e econômico de disputa de posições, né? E não de escolha por uma outra identidade. Agora, o que entre a intenção e a recepção, existe um universo, né? E nenhuma intenção curatorial, penso eu, deve ter a ingenuidade de imaginar que a intenção garante, salvaguarda ou informa efetivamente a recepção, né? Mesmo com todos esses cuidados, inclusive uma corruptela na gramática, no título, que a gente fez questão de colocar, várias leituras foram possíveis do ponto de vista de reforçar os estereótipos, né? Mas também a gente teve experiências absolutamente opostas. Aconteceu na exposição de um visitante que chegou lá vestido todo de couro, como uma espécie de estereótipo de vaqueiro, revoltado porque a exposição não representava o Nordeste dele. Chegou a chutar uma obra, né? Então, assim, existe os dois lados da recepção, assim. E isso eu acho que deixa... É só para lembrar o quão ambivalente é qualquer imaginário, né? E qualquer endereçamento de representações e de representatividades.
Eu sou o primeiro ritmo a formar pretos ricos. O primeiro ritmo que tornou pretos livres. Anel no dedo em cada um dos cinco. Vento na minha cara, eu me sinto vivo. A partir de agora, considero tudo blues. O samba é blues, o rock é blues, o jazz é blues. O funk é blues, o soul é blues, eu sou Exu do blues. Tudo que quando era preto era do demônio e depois virou branco foi aceito. Eu vou chamar de blues. É isso, entenda. Jesus é blues.
Falei mesmo.
Eu amo ser algum.
Clarissa, a gente está se aproximando do final dessa conversa e a gente queria concentrar um pouco as questões em torno da guerra, da violência e da vingança, que são matérias, né, e temas que emergem novamente com a arte indígena contemporânea, né? Então, essa arte indígena ela acaba oferecendo para a curadoria, né, novas matérias e afetos para serem curados, né? Entre eles, esses aí que eu falei, a guerra, a violência e a vingança. Em suas pesquisas, tudo isso emerge do horizonte indígena, né? E da maneira como esse horizonte encosta-se a outros, né? Por outro lado, né, pensando, articulando o que eu já li de você com outras leituras, eu tenho visto um esforço de pessoas como Jota Mombassa ou como Denise Ferreira da Silva para produzir epistemologias capazes de forçar o fim do mundo tal como o conhecemos. E eu coloco aqui o fim do mundo tal como conhecemos, porque é uma frase que aparece no trabalho tanto da Jota Mombassa como no trabalho de Denise Ferreira. E o seu exercício, o que eu queria saber, na realidade, é o seu exercício em curadoria pode ser inscrito nessa zona de vizinhança desse esforço de fim de mundo? E se sim, se a curadoria da violência, ou seja, essas novas matérias como a violência, se oferece a esse esforço? O que é que essa curadoria da violência, ou a violência como tema, pode se oferecer para esse esforço do fim do mundo tal como nós conhecemos?
Alex, eu acho que você, assim, muito generosamente, já está, enfim, prospectando problemáticas, interesses curatoriais, que eu, apesar de estar elaborando de um ponto de vista mais analítico, mais teórico, né, através de textos, ainda não propus nesses termos, no âmbito da curadoria. Assim. Quando você fala, você se refere a textos recentes, né, que tentam fazer uma leitura desse posicionamento de contra-ataque, de vingança, né? Que vários desses artistas que têm ocupado esse mundo da arte branco, burguês, enfim, colocado como, né? Como, enfim, como posição, como horizonte. Mas eu ainda não elaborei isso curatorialmente. Eu acho que, não estou dizendo que eu não, talvez não venha elaborar, acho que longe disso, mas acho que nesse momento eu não encontro possibilidade de fazê-lo, porque a curadoria, ela não é um, como a gente estava falando agora, ela não é uma atividade da ordem das intenções do curador apenas, né? Ela é, e nisso eu acho que é onde ela é tão, onde ela traz tantas questões importantes e amplia, em algum sentido, o lugar da crítica, porque ela força e ela examina a capacidade prática, né, de viabilizar, de tornar exequível, de efetivar o que a gente muitas vezes coloca no campo das intenções e dos anseios no tempo presente. Né? Ela negocia esses simbólicos, esses imaginários no agora. Né? E muitas vezes ela faz isso para continuar impondo limites, né, e meio que pisar na embreagem de movimentos disruptivos do ponto de vista dos imaginários, né? Como, assim, não... Não é nem um pouco difícil a gente ver movimentos reacionários, conservadores, de retorno à ordem, né, perpetrados pelo universo da arte, mas às vezes ela faz isso para expandir, para testar, para friccionar esses limites também. Né? Só que, dada essa condição de ser uma atividade que implica, né, se a gente está falando desse universo institucional, em instituição, patrocínio, né, enfim... vários agentes e sujeitos implicados na prática, ela é tão complexa que ela não se restringe ao lugar das intenções e dos anseios. Então, penso eu que para fazer um projeto curatorial que se imagine como uma curadoria da vingança, ou eu acho que não poderia ser uma curadoria da vingança, teria que ser uma curadoria vingativa, né? Assim como não tem curadoria da vingança, tem curadoria vingativa, eu acho, né? Assim, pensando alto aqui, né? Para fazer uma curadoria vingativa, você tem que ter os aliados, né? Nesse processo, aliados a fim de vingar alguma coisa, de vingar juntos, de vingar coletivamente. E agora, de onde eu estou, do lugar, né, onde, enfim, das minhas possibilidades, eu não exatamente encontro esses parceiros para colocar nesses termos. E acho que esse é um dos grandes desafios também de artistas como a Jota. Né? Jota é muito, muito clara ao dizer isso, assim, que ela sabe do quão arriscada, né, e complexa é essa inscrição, né, dela, do corpo dela, das ideias dela, das obras dela nesse universo hegemônico da arte, mas ela sabe também que ali ela pode estrategicamente, né, contingentemente, sei lá como é que é a palavra, encontrar alguns aliados, né, para executar os seus projetos de vingança a longo prazo. Então, eu acho que assim como o Jota, que é artista, entra e sai dessas alianças, uma curadoria vingativa talvez possa fazê-la também. Mas a curadoria, diferentemente de um artista que participa, a curadoria tem a responsabilidade de dar conta de um início até um final de um processo. Né? Assim, o artista pode participar e ser responsável pela sua participação, mas dificilmente ele pode responder por uma exposição como um todo, nem sobre as decisões da instituição sobre aquela exposição, mas o curador, ele tem que responder e ele deve ser responsabilizado, né, sobre todas as mediações, todas as etapas necessárias e também pela instituição, por mais que isso lhe escape, porque escapa efetivamente, né, em muitas dessas instâncias. Então, acho que por não enxergar a viabilidade disso agora, eu não me arrisquei ainda numa curadoria vingativa, mas acho que você traz, enfim, uma pontuação muito importante nesse sentido.
Clarissa, Então, indo para a nossa pergunta do nosso debate, da nossa conversa, que foi extremamente rica e cheia de questões e de desdobramentos, eu queria retornar em uma coisa que você falou nessa penúltima questão que a Camila te propôs, onde você diz, né, que a curadoria não é uma atividade pautada pelo curador. E tampouco, eu acho que a gente pode acrescentar, não é pautada apenas no campo das boas intenções dos curadores. Né? Então, pensando nisso, pensando na tua produção, pensando em com que tu vens trabalhando e o que foi possível a gente ler, né, da tua pesquisa e da tua pesquisa de doutorado, que é em torno da violência epistêmica na arte, né, nas artes, eu queria te perguntar como é que tu tem lido os movimentos em torno de uma ideia de curadoria decolonial e se tu acha possível uma curadoria decolonial?
Uhum. É a pergunta que não quer calar, né? Olha, eu espero que seja possível uma curadoria decolonial, mas eu acho que uma curadoria só será decolonial quando tudo que está implicado na prática curatorial for igualmente decolonial, né? Enfim, quando os espaços onde essas curadorias acontecem o forem, né? Quando todos os sujeitos implicados, né, nessas relações não estiverem submetidos a relações colonialistas, né, autoritárias, né? Que, por exemplo, quando a gente trabalha numa instituição, a gente tão claramente vê que é irreal, assim, né? As instituições de arte são extremamente hierárquicas, né? E que hierarquizam não só cargos e funções, mas campos de saber, né? Assim, o campo de saber da arte é sempre mais valorizado do que o da educação, por exemplo, e o dos educadores é sempre mais valorizado do que os dos públicos, né? Então, assim, e aí a gente pode ir para a questão do financiamento das fontes dos recursos, né, que é tão dramática no universo na arte, né, de onde vem o dinheiro que paga tudo isso, né? Acho que é um dos grandes nós do que seria uma curadoria de fato decolonial, é como pensar uma fonte de recursos que não seja colonial, né? E por aí vai, assim. Então, eu acho muito difícil, quando a gente fala desse lugar mais hegemônico, né, das instituições, né, das curadorias enquanto projetos, né, que se inscrevem no, digamos assim, na esfera pública com algum aporte, né, alguma escala, né, nesse lugar mais hegemônico, eu não consigo ver exatamente uma curadoria decolonial acontecer e posso dizer claramente que nunca vivenciei um processo de curadoria decolonial, por mais que não tenha me faltado as melhores intenções. Né? Eu, inclusive, não só nunca vivenciei um processo decolonial, como muito pelo contrário, eu já vivenciei já pude ver acontecer, tive a dor e o privilégio de testemunhar a violência das minhas práticas pseudo bem-intencionadas. Né? Um dos exemplos disso, que eu acho que foi um exemplo muito importante para mim, foi na Bienal Naifs, que é um projeto do SESC São Paulo, que acontece em Piracicaba. Em 2015, eu co-curei essa edição da Bienal Naifs. E nessa edição, eu não vou explicar aqui a edição, mas porque era bastante complexa, mas existiam artistas diversos convidados. Uma das artistas foi a Carmésia Emiliano. A Carmésia é uma artista makushi, né, de Roraima, enfim, que pinta há décadas. E um dos outros artistas foi o Jaime Figura, uma artista da Bahia, de Salvador, que é um artista que anda mascarado, enfim, com uma espécie de armadura, enfim, cobre o seu corpo há 5 décadas, basicamente, ninguém vê o rosto dela, enfim. É um artista que trabalha na inexistência de limites entre a performance, que é arte, que é vida. E os dois foram artistas convidados para essa exposição, são artistas de contextos muito diferentes, não só geográficos, mas cosmopolíticos também. Né? Jaime é muito mais vinculado ao universo do punk, enquanto Carmésia vem com toda, né, com toda a tradição, todo conhecimento makushi. E no café da manhã dessa Bienal, que imaginava estar tensionando o lugar do Naif, né, ao questionar essa circunscrição do Naif como um lugar do ingênuo, do primitivo, etc., e por isso fazia algumas misturas. Enfim, o fato é que no café da manhã da abertura da exposição, né, depois do processo de montagem, quando todos já estavam lá, quando Carmésia viu Jaime no salão do café da manhã, ela, enfim, ficou extremamente angustiada, foi embora, nunca mais quis aparecer, porque Carmésia viu em Jaime um Canaimé. Né? Canaimé é essa identidade, essa entidade indígena Makuxi, que dentre suas várias implicações é também, traz a implicação de um prenúncio de morte. Né? Então, como curadora, né, que estava ali nas minhas melhores intenções, criando relações, né, interculturais, que tinha como intenção questionar as circunscrições culturais, sociais, raciais e também estéticas, né, de um universo historicamente chamado de Naif, eu me vi produzindo uma violência que não foi possível de contornar, né, entre dois artistas, né? Uma que se sentiu ameaçada pela presença do outro e o outro que se viu no lugar de quem estava ameaçando, né? Que nunca na vida, né, apesar de ele até dizer que é Exu, né, e fazer essa relação, porque, enfim, é baiano tal, com Exu, nunca imaginou ser lido como um Canaimé e ser, enfim, estar performando a presença da morte para outra artista, né? Que simplesmente não foi na abertura da exposição porque não queria cruzar com o Jaime Figura, porque Jaime ia fazer uma performance, ia cantar, enfim. Então, eu acho que essa e outras situações que enquanto curadora, eu vivi e que são também consequências das minhas escolhas curatoriais, né? Consequências que, obviamente, eu não previa, mas não previa porque a curadoria ela é um lugar que está o tempo inteiro lidando com a diferença e com uma radical complexidade dessa diferença que o curador ou qualquer outra instância é incapaz de minimamente mensurar ou mesmo até de projetar ou até de prever, às vezes, né? Assim, às vezes a gente está no nosso esforço máximo de tentar cartografar quais são os riscos e ainda assim eles acontecem porque eles nos escapam, porque eles não são unicamente nossos, né? A gente está falando de uma atividade que coletiva, que implica várias pessoas. Então, eu acho muito, muito precipitado falar em curadoria decolonial, ainda que eu acho que seja absolutamente importante falar em descolonização da curadoria, mas transformar uma necessidade, uma urgência, um projeto político, um horizonte em um adjetivo, né, e capitalizar isso é muito precoce. Eu acho que isso a gente estaria de novo reencenando, né, essas capturas, né, que o mundo da arte com tanta facilidade faz nessas diversas fagocitoses de assuntos e pautas e capturas de pautas de todas as ordens, estaria novamente reencenando elas. Eu acho que nesse momento é mais produtivo a gente continuar querendo descolonizar as nossas práticas e nos tensionando do ponto de vista da descolonização do que já afirmar que a gente pratica curadorias decoloniais, que penso eu é uma ficção pouco produtiva nesse momento. Acho que a gente tem muito para descolonizar antes de ousar falar que a gente pratica curadoria decolonial. Ou pelo menos eu posso garantir que eu não pratico. Não que isso me deixe confortável, mas eu acho que é um mínimo de honestidade que a gente tem que praticar, assim.
Clarissa, a gente está chegando ao final da entrevista, que também é o final das entrevistas do Linhas Cruzadas, né? E a gente termina com muita alegria no coração, porque a gente pode dizer, né, já de partida, que foi um projeto que, para as nossas intenções, teve muito êxito, mas terminar com você, né, pensando curadoria, né, e as suas respostas bem potentes, assim, nos levar a lugares, né, inesperados e insuspeitos, né? Enche o nosso, né, o nosso coração de orgulho, assim. É um modo muito, muito felizardo de terminar todo esse processo que a gente viveu aqui, quase 2 meses aí de trabalho, né, com essa equipe. Então, fico muito feliz, deixo você à vontade para falar as palavras finais, deixar a equipe falar também e dizer que estamos muito felizes mesmo. Foi muito bacana.
Alex, obrigada. Eu só posso agradecer também. Acho que eu sou público do podcast, não tão, acho que certamente não tão assíduo quanto outras pessoas devem ser, mas volta e meia eu estou ouvindo e pode ter certeza que colabora muito com, enfim, com várias referências e traz muitos problemas maravilhosos. Acho que a museologia, nessa relação, né, museologia-curadoria é muito... É engraçado porque elas são historicamente muito coladas, né? Mas o modo como a nossa, o processo de institucionalização, né, foi se dando, de algum jeito separa as duas práticas também, do ponto de vista teórico, conceitual, né? Então, acho que essa aproximação é muito importante, inclusive porque a museologia, como no caso da museologia social, antecipa, né, ou está caminhando junto, do ponto de vista dos artistas, com algumas problemáticas que só um pouco depois vão chegando no campo estrito senso da curadoria. Então, é muito importante que esses diálogos possam proliferar, se multiplicar, se aprofundar, e eu só posso agradecer. E agradecer pela paciência de todos vocês em ouvir e pensar, né, junto, e perguntas, enfim. É um privilégio poder também ter essa escuta e essa interlocução.
Museológicas Podcast é mantido pelos grupos de pesquisa Museológicas e Curupiras, Colonialidades e Outras Epistemologias, bem como pelo Laboratório de Expografia, Expolab, Laboratório de Estudos Avançados em Cultura Contemporânea, o LEC, Laboratório de Multimídia e pelo Observatório de Museus e Patrimônio.